É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a promotora Fernanda Garcia, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema Direito à Saúde Pública. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutora Fernanda.
Bom dia a todos.
Doutora, para começarmos, a senhora poderia traçar um panorama para os nossos ouvintes de como está a saúde pública em nosso país?
A saúde pública no Brasil, ela caminha para uma evolução que não é percebida pela sociedade, porque, em geral, a mídia só aponta lados negativos do Sistema Único de Saúde e não os avanços que nós tivemos, muito embora haja muito ainda o que se fazer.
E, doutora, ainda para situarmos melhor os nossos ouvintes no tema, a senhora poderia explicar como surgiu o Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS, e quais são os seus objetivos?
O SUS surgiu antes de 88 com um movimento social apartidário de grandes médicos sanitaristas que buscavam a universalização, buscavam fazer com que a saúde fosse direito de todos e não apenas aqueles que pudessem comprá-las ou aqueles que fossem contribuintes do INAMPS. Antes de 88, só tinha acesso a ações e serviços de saúde aquelas pessoas que tinham carteira assinada ou aquelas pessoas que podiam comprar. As demais pessoas eram relegadas a serviços de caridade e morriam por falta de assistência médica. Eram milhares de pessoas que viviam à beira da morte sem acesso a serviços públicos de saúde, e isso era considerado normal e usual. Até que, a partir de 88, houve uma grande revolução em que a saúde passou a ser direito de todos e dever do Estado. E antes da Constituição de 88, a saúde não era dever do Estado.
E, doutora, atualmente, quais são os principais problemas do Sistema Único de Saúde?
O grande problema do Sistema Único de Saúde hoje é o financiamento por parte da União e dos estados, que cada vez menos investem em saúde, fazendo com que os municípios venham a ser mais sobrecarregados. E um grande problema de gestão na administração pública em geral, com poucas formas de controle da administração pública, levando a muita corrupção e ainda mais desperdício e desvio de dinheiro público, assim como não há só na área de saúde, mas nas demais áreas também, e educação e da administração pública em geral.
Doutora, os princípios de equidade e universalidade, eles estão sendo cumpridos pelo SUS efetivamente?
Em determinadas áreas, o SUS é universal, atinge a todos. A gente pensa em SUS, a gente só lembra de assistência médica, que é a recuperação da saúde. E o SUS é mais do que isso. O SUS atua como prevenção para impedir ou dificultar que a pessoa adoeça. Nas áreas de prevenção, o SUS é universal. Pensando em prevenção, a vigilância sanitária, a imunização obrigatória no primeiro ano de vida, isso é universal, isso atinge todas as pessoas. Isso diminuiu muito a mortalidade infantil no país nos últimos 20 anos. Nisso, o SUS é universal. Ele acaba não sendo universal em si no momento de acesso a partir da atenção básica para os serviços de média e alta complexidade. Aí, muitas vezes, nós temos uma dificuldade de acesso por falta de financiamento. E a equidade significa tratar a todos na medida das suas necessidades. Isso no SUS vem sendo feito. O grande problema é a falta de investimentos e a dificuldade de gestão.
Doutora, o que pode ser feito para o SUS se tornar um sistema ainda mais efetivo?
maior cobrança por parte das pessoas, por parte de todos os usuários do Sistema Único de Saúde. Todos nós somos usuários do SUS. Mesmo aqueles que não usam o serviço de assistência médica do SUS, também são usuários do SUS e também devem participar fazendo maior cobrança em si e não buscando apenas assistência médica junto à iniciativa privada. Porque todos nós, mesmo aqueles que utilizam o serviço de assistência médica da iniciativa privada, cedo ou tarde, algum dia na assistência, vão precisar do SUS. E o SUS funciona melhor na alta complexidade, que é onde as pessoas com maior grau de instrução, maior possibilidade de cobrança, de questionamentos, exigem melhoria do sistema. Então, o que precisa é que as pessoas busquem fazer valer seus direitos, busquem fazer todas as suas reclamações no sistema interno de controle do SUS, nas secretarias de saúde, junto ao Ministério Público também e à Defensoria Pública.
Doutora, como a discussão sobre essa discussão sobre a saúde pública deve ser encarada no atual momento político?
No momento, a gente vê uma grande irresignação da população em relação à corrupção. E em relação ao retrocesso que está havendo no momento nos cofres públicos. E não se pensa nisso em relação à saúde pública. Nós vemos a União e os estados, inclusive o estado do Paraná, cada vez aplicando menos em saúde, ao passo que continua aplicando sempre a mesma quantidade ou mais, por exemplo, em publicidade e em propaganda. E a gente não para pensar que nos últimos 10, 15 anos a gente teve um aumento do poder aquisitivo da classe baixa, podendo, por exemplo, comprar televisões novas e comprar geladeiras novas. Mas essa mesma população não teve melhoria nos seus serviços de saúde. Essa mesma população continua esperando 6 meses, 1 ano, 2 anos para fazer uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. Houve mais destinação de recursos em outras áreas do que na saúde. E nisso ninguém se revolta em relação a isso. A União, cada ano, destina menos recursos em saúde. O Estado do Paraná também, e ninguém se revolta em relação a isso. Então, deve-se pensar também, se há ajuste nas contas, esse ajuste acaba sendo utilizado também na saúde pública, e são as pessoas mais pobres que acabam sentindo esse ônus e passam por essas dificuldades. E ficam felizes porque tem uma televisão e uma geladeira nova em casa.
Doutora, para deixar mais um pouco mais claro para os nossos ouvintes, quando se fala em saúde pública, quais são os direitos do cidadão?
A pessoa que opta pelo serviço de saúde, de assistência à saúde, pelo Sistema Único de Saúde, ela tem o direito à gratuidade em tudo, inclusive para os medicamentos, consultas, exames e tudo aquilo que for necessário dentro do Sistema Único de Saúde, dentro de um tratamento, inclusive os medicamentos. Nós temos hoje no estado do Paraná milhares de pessoas que fazem tratamento pelo SUS e que têm acesso a todos os medicamentos gratuitos, inclusive medicamentos caros e medicamentos especializados. Todas as pessoas que quiserem fazer tratamento pelo SUS têm direito a esse tratamento sem cobrança alguma. Muito embora a gente ainda veja, ainda seja comum, em muitos hospitais, as pessoas ainda fazendo tratamento pelo SUS e fazendo complementação e fazendo pagamento por isso, que é considerado caso de corrupção. Isso deve ser levado ao conhecimento do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Poder Judiciário.
Doutora, em relação a tempo, existe um tempo máximo numa fila de espera do SUS? Esse tem sido um problema frequente do sistema de saúde?
Tem. Todos os sistemas de saúde, mesmo nos outros países, que têm um sistema universal, como no Brasil, como na Inglaterra e no Canadá, existe, claro, um tempo de espera. A gente não pode imaginar que todos venham a receber tudo ao mesmo tempo. O que falta é regulação e transparência, no sentido de saber a ordem cronológica da fila, a ordem de acordo com a urgência de cada caso ou não. Essa é a nossa grande dificuldade quando a gente busca defender os direitos das pessoas. A pessoa não sabe quando vai ser feita a sua cirurgia, se vai ser feita daqui a 6 meses, 2 anos ou 4 anos, porque não existe organização. Esse é um problema de gestão. Em outros países, na Inglaterra, no Canadá, você vê que a pessoa espera. Muitas vezes ela vai esperar 6 meses, 1 ano. Mas ela sabe qual é a ordem, sabe quando que vai ser feita a cirurgia e quantas pessoas tem na frente. Isso nós não temos aqui. Essa descentralização no Sistema Único de Saúde, ela é importante, mas ela leva a uma fragmentação. Muitas vezes a gente vê administradores públicos empurrando o problema. Não, esse é do município, esse é do Estado. E muitas vezes nós, no Ministério Público, na defesa dos usuários, também nos deparamos com isso. Quem é que tem que gerenciar essa fila de espera? É o município, o Estado ou é esse hospital? E muitas vezes, quando a gente vai buscar, a fila de espera nem sequer existe. Muitas vezes, por provocação do Ministério Público, as filas são organizadas para que a gente saiba qual é o tempo de espera necessário. Na iniciativa privada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar estabeleceu regras para os planos de saúde, regras para a realização de consultas, procedimentos, exames e eletivos. Em geral, 21 dias. É claro que a gente não pode imaginar que hoje no SUS a gente poderia imaginar que tudo isso pudesse ser feito em 21 dias. Mas é razoável a gente pensar no princípio da igualdade. Se isso é possível na iniciativa privada, algum tipo de organização deve haver no Sistema Único de Saúde e de regulação. E é essa uma grande área de atuação hoje do Ministério Público do Estado do Paraná. É exigir dos gestores essa regulação e essa organização para as pessoas. As pessoas não podem permanecer num tempo de espera inimaginável. Né? Dizer para uma pessoa que você vai fazer a sua cirurgia de hérnia, não sei daqui quanto tempo, pode ser 6 meses, 1 ano, 2, 3, isso é uma negativa de atendimento. E com isso a gente não concorda e a gente vem exigindo dos gestores a organização dessa fila e estimativa de prazos.
Doutora, em relação ao número de postos de saúde, de hospitais, o Brasil tem avançado nesse sentido em levar para as regiões mais longe esses centros de atendimento?
Tem. O Brasil tem avançado muito nisso, pensando sempre que a atenção básica em saúde, aquele atendimento primordial que todas as pessoas precisam, ele não precisa ser feito necessariamente através de um hospital. É só a gente parar para pensar em geral. Quantas vezes na vida que uma pessoa precisa de consultas médicas, precisa de exames não invasivos, como exames de sangue, exames de ecografia, medicamentos? Inúmeras vezes. Quantas vezes na vida uma pessoa precisa ser internada? Muito menos vezes. Como as pessoas não têm acesso a consultas, esse tratamento ambulatorial, consultas, exames e medicamentos, o seu problema de saúde vai agravando, e ela acaba tendo um agravamento e acaba sendo internada. É por isso que a gente vê hoje hospitais lotados de pessoas, por exemplo, uma idosa com hipertensão. Ela não recebeu, não conseguiu ter acesso ao médico na unidade básica de saúde da área onde ela mora, ela não conseguiu ter os medicamentos básicos para a hipertensão. Ela tem uma crise depois da hipertensão e ela é internada num hospital por conta disso. Falhou a atenção básica. Se essa pessoa tivesse tido, isso não é uma pessoa, isso são milhões no país inteiro, se essa pessoa tivesse tido acompanhamento com medicamento e acompanhamento, o seu problema de saúde não se agravaria, ela não precisaria de um hospital. Mas como as pessoas buscam uma unidade básica de saúde e muitas vezes não encontram um médico, ou encontram um médico que não vai lhe dar o atendimento necessário, ou vai lhe dar, mas não vai ter os exames necessários para um diagnóstico, não vai ter os medicamentos para aquela pessoa, ela acaba procurando um hospital. E por isso que a gente vê pronto-socorros de hospitais lotados de pessoas que poderiam e deveriam ser bem atendidas numa unidade básica de saúde. O que deveria ser? Deve ser uma unidade básica de saúde. Deve ser um local para consultas, com exames e com medicamentos. E é isso que falta em muitas áreas. A gente deve pensar que não se resolve o problema de saúde das pessoas com hospital. Hospital é necessário, sim, mas para poucos casos. A própria literatura médica hoje em direito sanitário reconhece que 80% dos problemas de saúde de uma população podem ser atendidos e resolvidos no nível ambulatorial, numa unidade de saúde, com consultas, medicamentos e exames. 15% é que vão precisar de consultas e exames especializados e 5% vão precisar de hospital para internação. Como esses 80% não têm esse atendimento resolutivo e eficaz, o problema de saúde agrava, a pessoa precisa de uma consulta, de uma cirurgia especializada, não vem a tempo, se agrava, ela chega no estado de urgência e emergência e ela acaba sendo internada. Aí nós temos hospitais lotados de pessoas, porque aquele atendimento básico mesmo, que toda pessoa sempre precisa, não é feito lá na ponta. E isso deve ser feito por médicos, numa unidade de saúde com retaguarda, com estrutura para isso.
Uhum. Doutora, a senhora chegou a comentar um pouco sobre o assunto, mas para explicar melhor para os nossos ouvintes, como tem sido a atuação do Ministério Público em relação a esses problemas ligados ao direito da saúde?
A gente busca fortalecer sempre a atenção básica, fortalecer que as pessoas tenham acesso a consultas médicas, aos exames e aos medicamentos em si, e que tenham acesso também às consultas e exames na fase de média complexidade e também para a internação. Mas o nosso enfoque maior é na atenção básica, para que nós tenhamos em todos os municípios, temos unidades de saúde estruturadas, com serviços médicos, com equipe, com exames de retaguarda e com fornecimento de medicamentos à população em si. A gente não pode lutar apenas, pura e simplesmente, para aquelas consultas, exames e cirurgias daquelas pessoas que estão na fila, enquanto a gente não pensar na atenção básica em si, que é ter um tratamento resolutivo daquilo que as pessoas mais precisam, que é ter acesso a médico, acesso a medicamentos e exames de atenção geral.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a promotora Fernanda Garcia, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema Direito à Saúde Pública. E, é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutora, e hoje no Brasil nós temos um embate. De um lado, o governo diz que faltam médicos. Do outro lado, as associações de classe falam que sobram médicos. Afinal, faltam ou sobram médicos no país?
Existe uma grande quantidade de cursos de medicina e uma grande quantidade de médicos se formando e obtendo seu registro no Conselho Federal de Medicina. Mas nós não temos a mesma quantidade de médicos interessados no serviço de atenção básica. Por exemplo, serem médicos do Programa Saúde da Família. Uma quantidade pequena de médicos brasileiros é interessado para trabalhar nessas áreas. Por quê? Primeiramente, pela dificuldade em si de acesso a esses locais. Uhum. Nós vemos, inclusive no estado do Paraná, uma dificuldade muito grande de administrações públicas municipais em conseguir médicos para trabalhar naquelas determinadas comunidades em cidades muito pequenas. Além disso, uma grande dificuldade, porque muitas vezes o médico não quer trabalhar numa unidade básica de saúde em que ele sabe que ele não vai ter uma estrutura de retaguarda para aquela população a ser atendida, em que ele vai ficar sozinho, sem uma equipe, sem uma retaguarda de exames de laboratório, de exames de imagem e sem o fornecimento dos medicamentos básicos para aquela população. Então, sem essas condições ideais para que o tratamento seja resolutivo, muitas vezes não há interesse dos médicos trabalharem nessas áreas. Mas também a gente vê que há um desinteresse, sim, dos médicos brasileiros em trabalhar em unidades básicas de saúde, inclusive de grandes centros, em que haja todo esse serviço de retaguarda. Por exemplo, aqui em Curitiba, nós temos, em unidades básicas de saúde de Curitiba, nós temos médicos estrangeiros, programa Mais Médicos, trabalhando, porque a Secretaria Municipal de Saúde não conseguiu a fixação de médicos, mesmo num grande centro. Muito embora a gente tenha uma quantidade suficiente, se a gente for ver a quantidade per capita de pessoas, pessoas, pelo número de médicos aqui em Curitiba, é uma quantidade razoável, mas aqueles que venham atuar na atenção básica no sistema público, já é um número muito menor, porque nós temos uma dificuldade grande de acesso, ao ponto que nós temos, por exemplo, uma quantidade excessiva de ortopedistas em Curitiba, que em tese podem atender toda a população, se a gente for contar e fazer uma divisão per capita a quantidade de habitantes para a quantidade, por exemplo, de ortopedistas, uma quantidade grande, mas mesmo assim nós tínhamos no ano passado uma fila de espera de 28 mil pessoas em Curitiba aguardando consultas especializadas em ortopedia. Hoje nós temos em Curitiba e no Paraná inteiro pessoas aguardando 4 anos para fazer uma cirurgia para colocação de prótese de quadril, que é um serviço feito por ortopedistas, sem contar que nós temos uma quantidade enorme de ortopedistas em Curitiba. Isso significa o quê? Problemas de remuneração, financiamento desses serviços e um problema de gestão também, muitas vezes. Por quê? Aí nós temos determinados tipos de profissionais interessados no serviço de alta complexidade, que é aquele que o SUS remunera melhor, mas aquelas consultas básicas a população não tem acesso. Então, nós temos essa fragmentação segmentação, essa dificuldade de saber onde está o problema, e aí que o Ministério Público tem atuado. Então, nós temos uma quantidade, formalmente falando, muito grande de médicos no Brasil. Agora, interessados em trabalhar no Sistema Único de Saúde, já é muito melhor. Às vezes, os médicos têm razão de ser. Nós temos locais em que os médicos, de fato, não têm retaguarda, mas temos outros no Sistema Único de Saúde, até porque nós temos realidades econômicas, culturais e estruturais muito diferentes de um local para o outro. E que, mesmo assim, a gente tem dificuldade de encontrar profissionais interessados em atuar nessas áreas. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde tem dificuldade, mas mesmo onde ele funciona e funciona bem, a gente tem uma dificuldade de ter acesso a médicos. Por isso que veio esse programa Mais Médicos. A gente sempre diz que o Ministério Público do Estado do Paraná não é nem contra nem a favor desse programa. A gente não teria nem razão de ser para isso em si. O que a gente quer é a população seja atendida. Seja atendida e seja bem atendida em si. Se for com médicos estrangeiros ou médicos brasileiros, o que importa é que o atendimento seja bom e seja resolutivo para a população.
Doutora, e na sua avaliação, qual é o principal problema? A falta de investimento no SUS ou nós precisaríamos de uma melhor aplicação dos recursos já existentes?
Uma melhor aplicação dos recursos já existentes e uma melhor forma de controle por parte da população e controle em si pela própria administração pública, pela destinação dos recursos. Né? Se houvesse isso, houvesse uma forma, inclusive, de controle interno, de controle externo, de fiscalização mais rápida, mais eficaz, nós teríamos uma destinação desses recursos muito mais resolutiva em si. É claro que isso não seria suficiente. Né? Esses problemas todos, essas filas de espera, demorar esse tempo, sempre vai haver pelo subfinanciamento. Exemplo, o Estado do Paraná deve a todos os cidadãos paranaenses 4 bilhões e 200 milhões de reais que nos últimos 10 anos deixou de aplicar em saúde, descumprimento da emenda constitucional 29. Isso faria com que, se esse dinheiro tivesse sido aplicado, a gente tivesse muito menos gente em filas de esperas para essas consultas e para essas cirurgias em si. Essa forma de fiscalização e cobrança, ela é muito pequena ainda e a gente engatinha muito nisso. Isso faz com que o sistema continue a ser visto sempre pela parte ruim e não pela parte boa, e não pela melhoria da qualidade de vida que já trouxe aos brasileiros.
Doutora, e qual é a importância dos movimentos sociais para a luta pelo direito à saúde?
Os movimentos sociais são grandes aliados da população brasileira na defesa dos serviços públicos de saúde. Os movimentos sociais, eles fazem uma fiscalização grande, eles têm assento nos conselhos de saúde, eles são muitas vezes voz dissonante, muitas vezes eles levam ao Ministério Público, levam à Defensoria Pública e levam a própria população em si a perplexidade em relação àquele tempo de espera, a perplexidade pelo pagamento daquilo que não é necessário. Né? Então, esses movimentos sociais, eu digo sociais e não políticos partidários, eles são uma grande ferramenta da população. Por exemplo, pastoral da saúde, pastoral da criança, inúmeros outros movimentos sociais que têm uma bandeira ideológica muito forte na defesa dos direitos das pessoas e não movimentos políticos partidários, que são grandes defensores da população em si, que têm assento nos conselhos de saúde e que buscam o Ministério Público. Nós temos um canal de comunicação permanente muito bom com esses movimentos sociais. Eles nos trazem, muitas vezes, demandas importantes em si, que nos levam a atuar na defesa de toda a população. Inclusive, esses movimentos sociais foram importantes na construção do SUS, na reformulação da Constituição de 88 e continuam sendo importantes para a população.
Estamos falando ao vivo com a promotora Fernanda Garcia, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema Direito à Saúde Pública. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutora, e a judicialização na área da saúde tem crescido muito. Como a senhora avalia essa situação?
O fenômeno da judicialização, que é as pessoas procurando acesso a consultas, exames, medicamentos pelo Sistema Único de Saúde através do Poder Judiciário, ela acaba hoje sendo um grande problema dos gestores em si, porque esse fenômeno de forma desorganizada e muitas vezes até exagerada dificulta a administração dos recursos por parte gestores, mas é um resultado da falta de atendimento do Sistema Único de Saúde. É porque o sistema falhou em si, deixando pessoas no aguardo indefinido do seu medicamento, do seu exame e da sua consulta. Isso faz com que as pessoas busquem de forma legítima o Poder Judiciário. Enquanto o Sistema Único de Saúde, as administrações públicas não se organizarem para dar um atendimento resolutivo a uma pessoa, ou para dar uma negativa, porque muitas vezes determinado medicamento não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, de maneira razoável, até porque pode haver outros fornecidos, outros que são, entre aspas, similares, que podem dar o mesmo efeito. Mas muitas vezes a população não recebe, o cidadão não recebe uma negativa, não recebe uma alternativa do Sistema Único de Saúde e vai buscar o Poder Judiciário. O grande problema da judicialização hoje é em relação aos medicamentos em si. E muitas vezes o Poder Judiciário, que não é afeto a essa área, nem deveria vir a sê-lo, acaba determinando, ordenando que a administração pública forneça um medicamento quando já haveria outro que poderia ser, que estaria disponível no Sistema Único de Saúde. Então, em relação a isso, falta também a organização do Sistema Único de Saúde. Se a pessoa tivesse uma previsão de quando ela vai fazer a sua cirurgia, muitas vezes ela não buscaria o Poder Judiciário para obter aquilo. Mas, como a população fica sem acesso, sem uma estimativa de nada, como se a administração não tivesse que lhe dar informações sobre o seu tratamento, ela busca o Poder Judiciário, que acaba dando uma resposta que, muitas vezes, é boa para aquele cidadão, mas não para os demais que não tiveram acesso ao Poder Judiciário. Isso é um grande desafio. O Ministério Público é um grande protagonista. Nós ajuizamos ações pedindo medicamentos, exames, cirurgias no Poder Judiciário também, mas a gente busca fazer com que isso não seja feito de forma desordenada e a gente não busca privilegiar um cidadão em relação aos demais. Mas se a gente busca para um, a gente busca para todos também.
Doutora Fernanda, muito obrigada pela presença e pela participação da senhora aqui conosco e até uma próxima vez.
Obrigada, até logo.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!